Você está ouvindo Conversa Sem Protocolo, sob a apresentação de Tárcio José de Oliveira.
Olá, estamos chegando para mais uma conversa. Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, amigas, amigos. Quem está com disponibilidade, está chegando aqui, atendendo ao nosso convite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos mais uma vez. Este é o nosso momento de conversa, todas as tardes, às 5 horas, com pessoas que têm coisas interessantes, coisas importantes, que têm informações, que têm dicas, que têm vivências, que têm experiências e que têm sapiências para compartilharem conosco. E a gente hoje vai conversar com o nosso amigo Antônio José dos Santos Xavier, o nosso Tom Zé. Ele deve estar chegando por aqui daqui a pouco. Deixa eu ver aqui que vocês já sabem que eu sou sério, deixa eu chegar perto. Oi, Diana. Diana, minha irmã, nosso anjo da guarda, ela não aparece, então ela é um anjo, né? Fica aí entre as pessoas que estão chegando e que estão entrando na nossa conversa sem protocolo, na nossa conversa ao vivo. E Diana vai fazendo essa ponte, vai interagindo aí com vocês. Já que quem já está acostumado aqui, já está chegando aqui, já me conhece, sabe que eu sou cego e que eu sou meio alesado. Então, às vezes, o pessoal manda recado e eu não percebo na hora, mas já depois eu confiro direitinho. Com amor e com carinho. Me sinalizem aí. Olá. Deixa eu aprender a acenar. Olha como eu estou ficando sabido. Acho que o Tonzé já mandou o convite aqui. Já. Tá chegando aí. Mais um cabeção. E aí, Antônio?
Oi, Zé, boa tarde. Boa tarde, galera.
Boa tarde, meu amado. Tu estás me ouvindo bem?
Ouço você e vejo você bem. Você consegue me ouvir e ver bem?
Consigo lhe ouvir, consigo ver a sua cabeça ocupando...
De cabeça para cabeça.
Dessa limitação aí do Instagram. Tá vendo minha beleza? Tá conseguindo apreciar minha beleza toda aí?
Sim, sim. Sempre muito bonito.
Vocês, quem tá aqui na sala, quem tá chegando, já tá percebendo que a conversa da gente é nesse nível, né? A gente fica xingando um ao outro o tempo todo. Então, aí, tu sabe, né, que é uma felicidade, é muito bom, muito feliz por tu ter aceitado o convite.
E... Eu que agradeço, Zé. Eu que agradeço e principalmente por ter lembrado e pelo carinho, né? É muito bom conversar contigo, matar essa saudade, tanto de você quanto dos amigos que estão aí nos acompanhando e principalmente agora, nesse momento de isolamento, é muito bacana poder conversar, matar a saudade do Paretama e dos amigos queridos. E para mim foi... muito bacana estar aí ao lado de grandes feras essa semana, batendo esse papo. Fiquei lisonjeado com o convite. E vamos lá, vamos conversar.
Pois é, eu é quem fico lisonjeado contigo e com todo esse pessoal que aceita conversar comigo, porque é realmente pessoal, ó, que eu considero pessoal top. Não gosto dessa palavra top, não, que vocalizou, nem é nossa. Mas, enfim, é o que chegou aqui agora. É o pessoal que está lá na cumieira, né, em cima, sinalizando, jogando as luzes para a gente. São vocês. Ô, Tony, deixa eu te dizer uma coisa, que tu já sabe, mas eu vou só repetir, porque é certo para o pessoal que está aqui na sala também. Eu não enxergo direito, não enxergo na tela as legendas e o pessoal que vai chegando e vai colocando. Aí tu sabe que Diana está conosco sempre fazendo essa ponte. Mas como você enxerga bem, se você quiser também interagir depois, respondendo alguma pergunta, mandando alô, fique à vontade, visto que isso era para eu ter dito isso aos outros convidados antes, mas aí acaba esquecendo, porque sabe que eu sou doido. Mas aí já estou dizendo a você de agora, se você quiser também, durante a conversa, enquanto a gente está conversando aqui, não tem protocolo, não tem roteiro, quiser mandar alô, quiser responder alguém, e o pessoal também quiser fazer pergunta, fique à vontade. quem não vai enxergar sou eu, mas vou ouvir e vou interagir dentro do possível também, viste?
Tranquilo.
Olha, é isso que tu estavas falando. Cada momento que a gente consegue estar em contato com essas pessoas que a gente gosta, como você, a gente quer saber o tempo todo como a pessoa está. A gente sempre se preocupa com quem a gente gosta. Mas parece que nesse momento agora, que é um momento muito difícil, que a gente fica meio perdido, sem saber para onde vai, sem saber o que vai acontecer, a gente fica o tempo todo querendo saber como é que essas pessoas estão. Então, sempre que a gente vê alguém querido, como você agora, de perto, é um motivo a mais de felicidade. E eu acho que esse é um dos objetivos das nossas conversas também, todas as 5 horas. É basicamente isso. Tu estás bem? Essa é a pergunta primeira. Como é que tu estás? Como é que está passando? Tu voltaste, ficasse um tempo aqui conosco, no começo da quarentena, aí voltaste, estás no trabalho, estás trabalhando. Como é que está essa situação? Porque Recife está, né, a pandemia está forte em Recife. A situação está difícil em Recife. Como é que está a situação toda? Um resumão.
Bom, Zé, eu estou bem, trabalhando em casa. Estamos, nós que trabalhamos na rede privada de educação, estamos trabalhando em home office e direcionando as atividades para que os alunos façam. E tem sido um grande desafio, porque nós estamos verdadeiramente nos adaptando a esse novo formato de educação. E tudo é muito novo para a gente, não só para os educadores, como também para as famílias, para os alunos. É uma realidade nova que não só o Brasil, mas o mundo inteiro vem passando. Mas eu falo especificamente do Brasil, porque nós, em termos de educação, vivemos sempre entre avanços e retrocessos. E esse é o momento de nos reinventarmos para que a gente consiga conviver melhor dentro dessa realidade que já é presente na nossa vida. Então, para mim está sendo um desafio, mas também está sendo bacana, porque é uma oportunidade para aprender um pouquinho mais como educador e para ter um contato com essa nova realidade EAD, que é uma coisa que eu ainda não havia tido esse contato antes, e também porque é uma forma de você estar ocupado e se sentir útil nesse processo. Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito recluso nesse ambiente particular meu, do lar. Para mim não é um problema estar isolado, estar em casa. Eu gosto desse ambiente, eu produzo bem nesse ambiente. Mas hoje nós lidamos com um outro contexto, é uma outra situação. É diferente você estar em casa, mas ter a liberdade de ir e vir. De você estar em casa, porque você precisa estar em casa pela sua segurança e pela segurança das pessoas que estão à sua volta. Então, hoje a nossa realidade aqui em Recife é de muita apreensão. A partir da próxima semana, as restrições elas estarão aumentando, então haverá o rodízio de veículos, haverá uma série de restrições que são necessárias, são importantes. E é sempre necessário frisar isso, porque, infelizmente, nós ainda lidamos com algumas situações onde as pessoas não se deram conta da gravidade do problema e do quanto é importante que nós nos cuidemos e cuidemos das pessoas que estão à nossa volta.
Emília, estava ligando agora enquanto tu estava falando. Emília, né? Você deve estar ligando, sem conseguir entrar na live. Ela entrou? Sem conseguir entrar aqui
na live. Entrou. Beijo, amiguinha. Quero mandar um cheiro bem grande para a amiguinha, para a Dalvinha, que está aqui com a gente também. Então, Diana, tantos amigos queridos.
Comece Xuxa, manda os beijinhos.
Pois é. Dona Marquinha. Olha, é muita responsabilidade, porque só tem fera, só tem gente, né?
E só tem fera também na sala, o pessoal que entra aqui é só fera também. Esse negócio de gente fuleira,
não. Eu tô dizendo, só tem fera conosco.
Ô, Tony, tu tá me ouvindo? Tá legal?
Sim, estou lhe ouvindo.
Tá estava preocupado, eu até falei contigo logo cedo, que estava com problema de conexão. Aí, mas eu acho que está legal. Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem. Ô, Tony,
que bom.
Tu estás trabalhando agora no SESI, na Escola SESI, como psicopedagogo, coordenador pedagógico, supervisor pedagógico. Como é a tua função mesmo?
Ah, hoje eu atuo na Rede SESI Pernambuco como analista em educação. É, eu trabalho numa escola, num bairro aqui do Recife, que é um bairro muito populoso e é um bairro que socialmente, durante muitos anos, foi muito marginalizado, e a gente vive, nós estamos nessa luta constante para tirar um pouco desse estigma do bairro, que é o Ibura. Então, hoje, eu atuo na maior escola da Rede SESI em Pernambuco, que é o SESI do Ibura, trabalhando com jovens, que é um público que eu sempre trabalhei, que eu venho trabalhando há muitos anos, e na função de analista em educação.
Para quem não conhece Tony, eu acho que todo mundo que está aqui conhece, quem está chegando conhece, mas como essa conversa ao vivo vai ficar disponibilizada no feed do meu Instagram e outras pessoas vão ter a oportunidade de conferir e acessar depois, pode ser que alguém não te conheça. Tu és de Tuparetama, né? Toda a tua formação inicial foi aqui em Tuparetama, e aí pouca gente, e você sempre foi muito ligado à cultura. Aliás, você é ligado à cultura, trabalha na área de educação, mas o lado cultural é muito forte em tua trajetória profissional e tua trajetória como artista e como pessoa também. Mas pouca gente sabe, até aqui em Tuparetama, que você foi, por exemplo, diretor de cultura aqui em Tuparetama, né? Foi uma experiência rápida, mas conseguiu fazer uns trabalhos legais dentro das limitações, que eu posso falar disso, porque quem teve limitação em trabalho de cultura na questão governamental sou eu mesmo, mas aí pouca gente sabe. Aliás, por conta de todo o tempo que eu estive na cultura e da minha trajetória na cultura, muita gente ainda acha que ainda hoje eu trabalho na cultura. E veja que eu estou há 5 anos afastado da ação de cultura a nível de governo municipal. Mas então, naturalmente, algumas pessoas não conhecem. Mas eu acho que foi um trabalho importante, eu acho que teve importância também na tua formação, na tua experiência, no teu currículo, na maneira de poder executar e lidar com pessoas. E aí, tu queria que tu resgatasse um pouquinho, começando por aí, nossa conversa dentro da cultura, e em relação a Tuparetama, a partir daí, mas se você quiser colocar de outros pontos, fique à vontade também.
Certo. Na verdade, profissionalmente falando, eu não separo a minha formação profissional cultural da minha formação profissional como educador. Acho que as duas coisas sempre caminharam juntas e precisam caminhar juntas, porque a cultura, a arte faz parte do educar. E eu sempre fui e sou um educador que acredito nessa força, nesse potencial da arte através da educação para transformar a vida das pessoas. Porque eu sou um exemplo dessa transformação. Então, é interessante, porque agora vendo Dona Martim aqui na sala, e hoje cedo eu estava lembrando muito dela. Eu fiz normal médio, que é o antigo magistério, e quando eu cheguei para fazer o normal médio, a primeira expressão que eu ouvi e veio da boca dela foi: nunca esqueça a diferença entre dominantes e dominados. E é engraçado, porque isso teve um peso muito grande, teve e tem um peso muito grande para mim, porque foi a partir daí que eu comecei a ter, de fato, a consciência de classe. Qual a classe me pertencia naquele momento e a importância de você, dentro da sua classe, lutar pelos seus direitos e acreditar no seu potencial e na força que a educação exerce para transformar vidas. E eu nunca esqueci e nunca esqueço essa missão. A missão do educador é uma missão transformadora. E é uma missão que não transforma apenas a vida das pessoas pelas quais a gente cruza o caminho, mas também transforma a nossa vida, o nosso olhar. Passei a trabalhar com arte, com cultura, dirigindo pequenos espetáculos de teatro, com adolescentes, com jovens, que é um público que eu venho trabalhando há mais de 15 anos. E isso para mim é muito bacana porque me ampliou os horizontes e foi uma maneira que eu encontrei para me sentir útil a aquelas pessoas e aquela realidade onde eu estava naquele momento. Então, eu acredito muito no poder que a arte exerce sobre todos nós. Eu digo muito que a arte, ela nos transforma a maneira como nós vemos o mundo. E a educação nos salva, nos liberta. Então, são coisas muito boas e muito importantes de se tratar, principalmente nesse contexto em que nós estamos vivendo atualmente, porque nós estamos vivendo hoje um contexto social difícil, com pessoas que não têm essa consciência de classe, que não sentem esse pertencimento, e isso é importante. Você saber de onde você veio, você saber a importância da sua formação para a transformação do mundo. E eu não falo meu olhar. Isso é mito, porque você se vê evoluindo com o passar do tempo e valorizando as pessoas, os saberes que estiveram no seu.
Ô, Tony, tu falaste uma coisa. A gente vai voltar, porque tu não respondeu ainda a pergunta que eu fiz no início, não. Mas é ótimo. Mas assim, eu só queria
Eu
fazer.
sou de gêmeos, eu tenho uma dificuldade enorme de conseguir focar numa coisa.
Nós dois, por isso que essa conversa está ótima. Cada um com piada. Mas é porque eu lembrei. Tu falaste de Martinha, professora Martinha, nossa Martinha querida. E eu lembrei, eu lembrando aqui, estou falando, a gente já sabe disso, mas estou falando, eu lembrando a importância que Martinha tem para todos nós que somos de Tuparetama e para a cultura de Tuparetama. Eu falei com Mariana terça-feira, comecei essa série de conversas com Mariana Teles, ela citou Martinha, Esdras, se eu não me engano, citou Martinha, não sei se ele estudou com ela, mas teve importância o trabalho dela na formação dele. Maciel Carneiro, que esteve conosco também referenciou a importância de Martinha na trajetória dele. Tu falaste dela agora. Isso é muito bom, né? E às vezes a própria pessoa não tem essa noção de como ela é importante
Sim.
para o município, para a gente, para as pessoas.
Olha, Zé, eu digo muito que a minha geração foi uma geração de muita sorte. Eu não gosto muito de usar a palavra sorte, mas eu não estou encontrando uma palavra melhor para definir. Então, eu digo que a minha geração foi uma geração de muita sorte, porque nós tivemos a oportunidade de compartilhar saberes e conhecimentos de grandes mestres e mestras. E Martim é uma delas, assim. Não somente ela, como também outras dessa geração,
O próprio Erencote, porque na
infelizmente.
época não era Erencote ainda, na época que estudou, mas
Sim.
é uma história, é uma trajetória e é um conceito da própria escola. Hoje é uma das maiores, é considerada uma das melhores escolas de ensino médio da rede pública do estado de Pernambuco, né? Parabéns a toda a equipe, mais uma vez, da Erencote aqui em Tuparetama. E o magistério teve essa
É
importância.
importante pontuar, Zé, que essa construção do que hoje é a Erencote, ela vem de uma trajetória de muita luta, porque
Fala
eu
aí.
trabalho, eu fui aluno e fui funcionário daquela escola, e sei o quanto, não só Martinha, como também outras educadoras, a própria Fátima Nascimento, que para mim falar dela é sempre muito emocionante, porque
Sempre emocionante.
é um exemplo realmente de ser humano, de educadora que acredita e luta pela transformação. Então, isso nos transforma em seres humanos melhores. Então, eu tive muita sorte, e não só em educação, como também em cultura em arte. É, porque tive contato também com outros grandes mestres, não só com você, que é um amigo querido, é um amigo que é um irmão, que compartilhamos sempre, trocamos, mas também outros grandes mestres que a minha geração teve a oportunidade de conhecer, como Vavá Paulino e tantos outros, que foram determinantes para essa ampliação do nosso olhar sobre o mundo e sobre as coisas. E hoje em dia eu fico um pouco preocupado em perceber que a geração atual é uma geração que tem um contato muito amplo com o conhecimento, tem um contato muito amplo com a difusão dos saberes, mas não se apropria muito disso para a sua transformação enquanto ser humano, enquanto classe a que pertence. Hoje, praticamente todas as pessoas têm acesso a uma rede social, a um celular, a um computador, mas esse saber, e acho que até por conta da quantidade de informações que chega, não é tão bem filtrado, não é tão bem nutrido como deveria ser. Isso é algo que nos preocupa, porque hoje eu não me considero um ser humano alienado do meu espaço no mundo, graças ao poder que a educação e a arte exercem até hoje sobre mim. E essas pessoas, esses mestres, tanto no saber, nesse saber que a gente coloca como acadêmico, mas também nos saberes populares, né? Eu venho de uma trajetória de grandes mestres populares também, e isso para mim é bacana, porque eu venho da zona rural, eu tenho uma formação até início da adolescência de convivência na zona rural, então eu tive muito contato com os benzedores na época, com aquelas pessoas mais idosas que acumulavam aqueles saberes sobre ervas, sobre... E isso é uma coisa que até hoje me fascina muito.
Importantíssimo. Saber que tem que ser valorizado.
Exato. E esse é engraçado porque nós temos uma tendência e temos que ter muito cuidado com essa tendência em separar o que é acadêmico e o que é popular. E isso não deveria acontecer. São saberes. São saberes onde cada um tem a sua importância, tem o seu lugar e devem ser igualmente respeitados. Mas, para não esquecer de responder a sua pergunta inicial, porque nós já fomos e voltamos e não chegamos a ela, de fato, eu tive esse momento em que estive, né, foi um momento bem, bem breve, que estive à frente da Diretoria de Cultura. Foi muito bacana, foi uma época de juventude, onde a paixão pela arte, a paixão por querer fazer e por querer transformar era muito presente, muito vívida, e foi muito bom. A minha experiência com arte em Tuparetama, não só em Tuparetama, como também nas outras cidades onde eu pude Guaraci, passar por aí, teve Guaraci, Matureia, São José do Egito, aí como educador, como professor universitário, Serra Talhada, enfim, algumas, que todas tiveram a sua importância.
Você é uma pessoa rodada.
Bastante, de fato, sou bem rodado mesmo. E gosto disso. Quanto mais rodado, melhor. E assim, uma das experiências mais exitosas que eu tive trabalhando com adolescente, trabalhando com arte, foi em Guaraci, que é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, porque ali eu trabalhei durante 2 anos, ao lado de Rosa Rejânia, nossa querida Rejânia. E assim, beijo. E foi muito bacana, porque nós chegamos lá e não havia esse referencial cultural. E hoje eu tenho ex-alunos que são pais e mães, mas que ainda têm e nutrem muito esse carinho, E a transformação do pensamento, da maneira como as pessoas veem o mundo, isso é muito bonito. Quando você vê um ex-aluno seu, alguém que passou pela sua vida, mas ainda hoje traz esse sentimento de, poxa, eu não estou aqui à toa, existe o meu lugar no mundo, eu preciso ocupá-lo e preciso fazer com que isso seja relevante para mim e relevante para as pessoas.
Tu falaste em Guaraci, eu vou só lembrar que eu vou conversar com o Rodrigo Faustino. Tu conheceu o Rodrigo Faustino?
Sim, conheço bastante. Um guerreiro, até hoje trabalha, da minha geração, é um dos poucos que permaneceu trabalhando com dança e tem um trabalho muito bonito. É um cara que batalha muito, que luta muito pelos seus ideais. Até hoje tem a companhia dele, que é os Filhos do Sol. Muito querido.
Eu disse Guerreiros do Sol, mas é Filhos do Sol. A gente vai conversar quarta-feira. Tony, a gente tem conversado muito, tu tá acompanhando também, tu estás acompanhando também, minha dicção é péssima. A gente tem conversado muito sobre a importância da arte e da cultura nesse momento de isolamento social, de pandemia, de sentimento de impotência, de procura de saídas, de procura de instrumentos para a gente enfrentar, né, e se fortalecer, acariciar a nossa alma, encontrar um equilíbrio, um eixo, e a cultura é muito importante. Inclusive, no programa do Vivier, que é no, na Gabriel, que está disponível no YouTube no de hoje, todo sábado ele grava, né? Ele estava falando sobre isso, que ele fez uma pesquisa entre os rápida lá nos meios sociais, e 100% das pessoas que estão em isolamento social dizem da importância que é fundamental a cultura nesse momento. Porque você, não necessariamente, você tem que estar o tempo todo com um livro, ou lendo, ou produzindo, porque também fica meio essa pressão da gente. Não, eu estou em casa, eu vou ter que produzir, eu tenho que otimizar o tempo, eu tenho que aproveitar. Eu acho que isso não cabe. Se você quer passar o dia fazendo faxina, faz 2 dias, 3 dias. Se quer dormir o dia todo, dorme. Eu acho que cada pessoa vai encontrar a sua maneira de lidar com isso melhor. Mas é inegável que chega um momento em que você precisa, em algum momento do dia ou da semana, você precisa ouvir uma música, você precisa ver um show de um artista na internet, na televisão, você precisa ver uma série, ver um filme, ler um livro. E é cultura.
Não é. Sim. E é importante. É importante frisar isso, porque algumas pessoas têm muita visão de que a arte e a cultura estão muito restritas somente a teatro, dança, literatura. Não. A arte ela traz espaços de convivência bem mais amplos que isso. Então, o filme que você está vendo, a série que você está vendo, o romance que você está lendo, entre outras coisas. E assim, o bacana nesse período de isolamento é que muitas companhias de teatro têm disponibilizado espetáculos para que as pessoas possam ver de suas casas, espetáculos que geralmente são pagos ou que são inacessíveis porque estão mais naquele eixo Rio-São Paulo-Minas. Então, espetáculos de dança, de teatro, lives de músicos. E isso é muito bacana porque amplia esse universo cultural para pessoas que geralmente estão nas redes sociais, mas não param muito para ver isso. E com o isolamento, isso fica mais fácil porque as pessoas começam a ter mais contato com esses espaços. Isso é bacana. Eu tenho tentado ver muita coisa, apesar de estar trabalhando.
É isso que eu queria que tu dissesse aí. O que é que tu estás ouvendo, ou lendo, ou ouvindo, que tu acha que é legal, tu achas que é legal sugerir aqui para o pessoal que está sendo ou descobertas, ou redescobertas, ou releituras, ou revisões importantes?
Então, Eu sempre fui muito inquieto, principalmente em casa, assim. Comecei com com artes plásticas, tentando fazer alguma coisa nesse sentido, foi um fracasso. Então, eu acabei desistindo das artes plásticas.
Foi um fracasso, é ótimo. Não, não vamos colocar
os termos, não. Saí das artes plásticas e aí foi para o teatro. E no teatro eu realmente me realizei e me realizo muito até hoje, mas é uma coisa que eu não tenho produzido muito ultimamente, de direção ou de atuação. E é curioso porque eu comecei atuando e depois eu descobri que eu não era um bom ator e disse, não, agora eu vou começar a dirigir. Aí comecei a dirigir, foi bem bacana, gostei muito. Parei com essa fase mais teatro e fui para a educação, que é onde eu estou até hoje, e onde eu encontrei o meu lugar no mundo e o significado o meu significado no mundo. E aí fui para a poesia, que é uma que eu até hoje escrevo, gosto muito de escrever, mas não é uma coisa que eu me sinta preparado ou em condições aceitáveis de publicar e divulgar para as pessoas. Eu sou muito exigente comigo mesmo, sempre fui. Acho importante ser disciplinado consigo mesmo. Acho que isso é um pouco da visão do artista. Todo artista, geralmente, ele é muito exigente com aquilo que ele produz, com aquilo que ele faz. Então, eu sou bastante exigente comigo mesmo e trago isso muito do teatro. Eu sempre fui muito disciplinado em relação ao horário, em relação aquilo que eu faço. E faço os meus restauros, né? Eu gosto muito de antiguidade, é uma coisa que me dá muito prazer. Então, sempre que eu tenho um tempinho, estou fazendo algum restauro, estou pegando alguma peça, estou estudando, estou pesquisando sobre. E lendo.
Ô, Antônio, só para contextualizar, a gente não disse isso, mas tu és colecionador de antiguidade. Pelo número de.
Modestamente.
Pela quantidade de peças, que sua casa aqui em Tuparetama já é um museu. Pela quantidade de peças, você já é um colecionador.
Eu gosto muito de antiguidades, de verdade, e assim, não sou seletivo em relação a que tipo de antiguidade. Se couber na minha casa e eu achar interessante, com certeza eu vou levar. Mas eu comecei pela arte sacra, que eu adoro, tenho muitas peças de arte sacra em casa. E aí disso foi se ampliando a moedas, a cédulas, a móveis, a objetos de decoração, entre outras coisas. Me dá muito prazer colecionar esses objetos e restaurá-los quando eu posso. É uma maneira que eu encontrei de perpetuar, pelo menos enquanto eu puder, alguns desses objetos para o futuro, para as pessoas de alguma forma terem contato com isso. Não é uma coisa que eu sempre quis fazer, foi surgindo, eu fui achando interessante, fui conseguindo uma peça aqui, uma peça ali, também com algumas doações. Então, assim, hoje eu tenho um acervo que é um acervo simples, mas é um acervo legal e que um dia eu espero poder deixar isso aí para que outras pessoas também possam ter contato com esse material. E é isso. E sobre o que eu estou lendo, ultimamente eu estou vendo uma série bem bacana chamada Outlander, que é bem interessante, e estou com dois livros. Um, que é o Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel García Márquez.
Bem oportuno, né?
Que está aqui, foi um amigo que me emprestou e disse, olha, dá uma lida, porque eu acho que você vai gostar bastante. E eu não conhecia nada deles, ouvia falar muito, mas não tinha lido nada dele ainda. E estou adorando os escritores latino-americanos têm muito essa característica meio visceral nas coisas, e isso é muito a minha cara. Eu gosto muito. E tem um outro livro também que eu tô lendo, mas esse é mais em relação à educação. E como eu tenho alguns alunos que vivem em contextos sociais difíceis, Eu achei interessante que é possível superar a violência na escola. É um livro da Luciene Regina e da Thelma Vinha, que são as organizadoras, que é esse aqui. E é bem oportuno também. É bem oportuno também porque trata de um tema que sempre é importante a gente discutir, principalmente quem é educador, da violência enquanto produto, né, do meio e de uma realidade que incita essa violência mesmo. Né? Então,
Antônio.
é isso.
Antônio, nesse sentido aí, você vivenciou duas realidades de desigualdade social, porque nós somos um país muito desigual, socialmente falando, muito injusto, mas são duas realidades distintas. A desigualdade social aqui no sertão, de uma cidade pequena como Tuparetama, Iguaracy, Maturé, e a desigualdade social numa metrópole como Recife, que é muito maior, e isso gera uma situação de negação de direitos e de violência muito grande, como você falou agora. E a escola é o microcosmo da sociedade, então a violência que está na sociedade, ela também eclode, de certa forma, na escola. E aí, a minha pergunta nesse sentido é a seguinte, Antônio. A desigualdade social, a gente já ouvindo os economistas sérios, os analistas sérios, né, as pessoas responsáveis que têm feito palestras, lives e vídeos para o YouTube, por exemplo, eles falam dessa preocupação com um agravamento da desigualdade social durante a pandemia e depois da pandemia, que ninguém sabe como é, quando isso vai passar, se resolver, se solucionar. Tu és uma pessoa que vê otimismo, que tem duas vertentes bem claras. As pessoas que acham que tudo isso é para transformar e mudar as pessoas e a sociedade vai mudar depois disso, e as pessoas que veem num modo mais pessimista de que tudo vai piorar ainda mais. E aí, nesse cenário, é uma situação, um desafio maior ainda para o educador, para as pessoas em geral, mas não é educador, porque está falando com você agora como educador. Como é que tu consegues pensar e ver essa perspectiva pós-pandemia?
Olha, Zé, eu penso que nós precisamos ser otimistas. Eu sou otimista, mas é um otimismo com preocupação. É um otimismo com ressalvas, porque nós temos muitas pessoas, educadores anônimos, pessoas que estão aí lutando e defendendo uma educação igualitária, uma educação de direito. Mas também temos muitos entraves políticos, muitos entraves financeiros, e isso dificulta muito o nosso processo educativo, porque o país, o Brasil, isso foi colocado por Esdras e foi colocado também por Maciel, e achei interessante a maneira como eles colocaram. O nosso país, ele traz uma dívida muito grande com a educação. Então, nós somos um país que historicamente devemos muito ainda em termos de democratização do acesso à educação. Uma coisa é você lidar com uma realidade de uma escola privada, de uma rede privada, como eu lido hoje, onde o aluno, ele tem acesso a uma aula EAD através do seu tablet, smartphone, celular, computador. E outra coisa é aquele aluno que está ali, numa realidade social frágil, que muitas vezes não tem acesso a esses recursos e não tinha antes, que virá agora. E nós não podemos esquecer esse público, porque essa é a verdadeira face do Brasil. E por outro lado, você encara, políticas sociais e apoio à educação frágeis, feitas por pessoas, pelo menos eu falo atualmente, em sua maioria, completamente loucas, que fazem uma educação Para dizer o mínimo, exatamente. Que pensam a educação de forma distorcida, que dizem que a Terra é plana, entre outras coisas, isso é muito preocupante. Isso aumenta a nossa responsabilidade como educador. E quando a minha visão do educar, ela não é uma visão restrita apenas à escola.
Antônio, só para
Todos
eu
nós.
vou te interromper, só para pegar esse gancho aí, tu guarda aí para tu continuar o teu raciocínio, mas é só porque é importante, porque pegando tudo isso que você colocou aqui, é importante porque é essa linha de pensamento que explica a necessidade de adiar o Enem esse ano, por exemplo. Porque o Enem é um instrumento de democratização do acesso ao ensino universitário, né, para que é o que não acontece ainda, que o Enem tem facilitado, mas que ainda dificulta, mas de qualquer maneira democratiza esse acesso das pessoas mais pobres, repara essas falhas da educação que tinha se falado antes. E aí você vê um desgoverno, que é o que existe atualmente no país. Vou chamar a criatura de educação, porque ele nem é ministro, nem tem educação, mas essa organização que está no Ministério da Educação, chefiada por aquela criatura nefasta, querendo manter o Enem, quando você vê isso que você falou, realidades muito distintas. Estudantes que têm notebook, têm internet boa, têm tablet em casa, naquela propaganda que eles fizeram com estudantes ricos e brancos, né? Só uma pessoa de cor, mas a maioria ali de elite. Quando a realidade de um filho de agricultor, de uma pessoa do interior, né? De uma pessoa pobre da cidade, da favela, é uma pessoa que não tem esse meio. Então, é injusto isso. Tem que ser adiado o Enem.
É, e isso só reforça a necessidade de nós lutarmos e defendermos o papel transformador da educação e da arte. Sabe, Zé, é algo que às vezes me parece surreal. Quando você vê a realidade do Brasil hoje, é um verdadeiro circo de horrores. Essa é a verdade. E me preocupa muito, mas por outro lado, como eu dizia, eu não vejo a educação apenas restrita ao ambiente da sala de aula. A educar é muito mais que isso. Todos nós somos educadores, independente de termos a formação para isso ou não, e precisamos nos apropriar disso. Hoje você perceba que a realidade do ensino está mudando. Nós temos que traçar novas metodologias de acesso para que as pessoas consigam ter essa educação. Mas a mim também, particularmente, me traz um olhar para as famílias. A família hoje, nessa realidade de isolamento, ela está se reapropriando do seu lugar enquanto família, que até então vinha se perdendo. E por isso muitos pais ficam sem saber o que fazer e sem saber como conduzir, porque eles não haviam ainda despertado para essa importância do convívio e do ambiente familiar com seus filhos. E isso eu estou falando num ambiente familiar estruturado. Mas nós sabemos que existem milhares de lares nesse país onde não é assim. E quando eu falo em estrutura, eu não falo somente em poder aquisitivo. Isso está para muito além do poder aquisitivo das pessoas. Então, são muitas reflexões que nós precisamos traçar, e como educadores que todos nós somos, precisamos assumir esse compromisso, essa responsabilidade. Como nós estamos falando mais em problemas do que em situações verdadeiramente otimistas, um fato que eu cito como um modelo de educação extremamente feliz e exitoso, bem próximo da gente, e que é uma coisa que me emociona muito, são as ações feitas por algumas mulheres no PAGEU, que vem se destacando e vem ganhando muita força. E eu posso citar um grande exemplo da nossa amiga e guerreira Otília Nunes, ali em Gazeira, que transformou e democratizou a arte. Isso é uma coisa
Uma
que
revolução, né?
precisa.
Tá fazendo
Gente, isso é uma coisa, Tarso, que em pouco tempo vai passar a ser objeto de estudo, porque o que ela vem fazendo ali é algo muito grandioso.
extraordinário.
Ela é muito comum você ver transformações e movimentos culturais em cidades pequenas. Tuparetama já passou por isso, já foi um celeiro de grandes artistas, de grandes festivais, mas tudo bem, estamos num ambiente urbano. E Odília fugiu completamente desse estereótipo, ela transformou a zona rural de uma cidade pequena no interior do estado em referência para o país. Porque ali passam artistas do país inteiro e conseguiu fazer uma formação de plateia naqueles terreiros com aquelas pessoas, valorizando os saberes daquele lugar, porque é
Exato.
muito simples você chegar com uma educação bancária.
Fora e oferecer. É você fazer essa troca, valorizar o local. Ela faz muito bem.
É uma experiência muito, muito similar ao que dizia Paulo Freire, na maneira como ele via o mundo e na maneira como ele via a educação. Então, por isso que eu não consigo dissociar educação e cultura, educação e arte. Então, esse exemplo de Odília, que é um, existem muitos outros, ele ilustra muito bem o pensamento do modelo de educação e cultura que nós precisamos ter para o nosso país hoje. E é, na minha opinião, uma luz no fim do túnel na realidade em que nós estamos vivendo. Eu tive a oportunidade de estar lá uma vez, fui inclusive com você, e fiquei muito
E
encantado com a
Emília?
forma como. E Emília, Emília, quem mais?
Fabiano? Eu acho que fomos nós
Não,
três.
acho. É, isso. Mas foi muito bacana e assim. Não só esse exemplo, nós temos outros exemplos também. Temos Dalvinha. Em Matureia, que é uma pessoa muito comprometida, mulher. Isso é importante, sabe? Eu encho a boca para
Mulher
dizer mulher.
participando do Pico do Jabo.
Pois é, porque
Mulher.
até então você começa a ver esse empoderamento das pessoas, esse desejo de transformação. Você vê exemplos os mais diversos. São José do Egito, tem surgido poetisas maravilhosas. Mariana citou algumas, Tabira, Iguaracy, o próprio Rodrigo, que é um cara que até hoje luta muito e batalha muito para manter o seu grupo vivo, para manter o seu grupo ativo. Nossa, temos muitos exemplos. O problema é que nós estamos tão bombardeados de coisas ruins que nos chegam, que às vezes nós não conseguimos filtrar muito bem. Mas são nesses exemplos que nós precisamos nos apoiar, porque essa é a educação viva, essa é a educação que transforma, que liberta, que amplia os horizontes. É esse modelo de educação que eu acredito, sabe? Que eu defendo, que eu luto, apesar de estar atuando hoje numa rede privada, mas eu tenho muitos alunos em vulnerabilidade social, e eu acho importante dizer para ele: olha, a tua realidade é essa, mas você não precisa aceitar que te digam quem você é. É você que precisa, de fato, se empoderar do seu próprio eu e buscar alternativas para você conseguir chegar onde você quer. Então, só se consegue isso quando você tem consciência da importância da educação na sua vida.
Muito, é isso, é muito bom. Ô Antônio, a gente falando sobre essa questão dos artistas e da cultura, de você lembrando tudo isso, Odile, e todo o pessoal, me veio também agora, todo dia a gente, apesar de tudo isso que você falou, da importância da gente tentar manter o otimismo, e a gente está trabalhando para isso, mas todo dia a gente é bombardeado por notícias negativas, porque a gente está sob um governo fascista. É um governo de morte, que quer destruir a população. Né? O compromisso é com o capital, com o mercado, com os bancos, com quem financia, com os Estados Unidos, enfim. Não com o povo brasileiro. Se não é com o povo brasileiro, não é com a cultura.
Não, de forma alguma.
E essa pessoa, esse miliciano que está no poder, ele assinou como é? Ele agora fugiu a palavra. Ele revogou?
Decreto.
Vetou o aditivo lá da lei em que permitia que artistas recebessem esse auxílio emergencial. Ele vetou uma série de profissionais, uma lista enorme que eu estava vendo, mas entre eles, por exemplo, os artistas, os músicos, as pessoas que trabalham com cultura. Mas veja, Antônio, que crueldade, que injustiça, como é que pode? A gente não pode aceitar isso, a sociedade não pode, tem que ter uma ação nesse sentido, porque veja um artista, um músico, vamos pegar um músico aqui da região do interior, que vive de música. Então, já quem vive de música no tempo normal, antes da pandemia, que não é famoso, que, né, vive no sacrifício. Ele faz show, ele faz festa eventual, com cachê baixo, toca num casamento, toca numa missa, toca num aniversário, faz um showzinho numa churrascaria, numa boate, e vai vivendo, vai se mantendo e vai mantendo a sua arte. Mas nessa situação atual, essa pessoa está vivendo, que recurso essa pessoa está recebendo? Não tem missa, não tem casamento, não tem aniversário, não tem batizado, não tem festa, São João cancelado, festa de Unidas cancelada, não tem aglomeração. Como é que você proíbe, cancela um auxílio emergencial para essa pessoa?
Pois é, Zé, e isso é fruto de uma cultura que não vem de hoje, de desvalorização à arte, e eu encontro o motivo dessa desvalorização, sobretudo nesse atual governo, ao fato de que a arte ela é provocadora, ela leva as pessoas à reflexão. E tudo aquilo que leva as pessoas à reflexão, historicamente, desse país é condenado. Exato. Então, nós vivemos, vivemos durante muito tempo impedidos de dizer aquilo que pensávamos e de demonstrar aquilo que sentíamos, não somente na época da ditadura, mas também em épocas anteriores a isso. E atualmente não tem sido muito diferente. Então, a arte, ela incomoda as pessoas que não querem que os outros pensem, reflitam. Essa elite que há tantos séculos tentam mitigar a produção artística, a educação. Então, isso tudo cada vez mais se evidencia nesse momento. Né? A intenção é calar o artista. A intenção é...
Antes era calar, eu acho que agora é putado mesmo.
Exatamente. Então, isso é muito preocupante. Isso é uma coisa que nós precisamos falar sobre isso, que nós precisamos mostrar isso, sabe? Exercermos realmente o nosso papel político, que todos nós somos e temos que ser, porque se não o fizermos, corremos um sério risco de chegarmos a um ponto tão drástico de retrocesso que não vamos conseguir mais nos reerguer. Então, temos que falar. Falar, porque se não falarmos, Em algum momento não poderemos mais falar e seremos impedidos de fazer isso, como já aconteceram outras vezes.
Temos que
Em
ficar ao.
época, em um passado recente, inclusive, diga-se de passagem, porque 30, 40 anos, para mim, é muito recente. Mas não foi o suficiente.
É preciso estar atento e forte, como diz a canção. Ô, Tony, a conversa quando é boa, o tempo passa voando. A gente já chegou no final, que está encerrando sempre um pouquinho antes para dar tempo gravar e salvar no IGTV para outras pessoas verem a conversa. Eu quero deixar mais uma vez aqui um abraço, um beijo para quem entrou, para quem ficou, para quem passou por aqui, para quem vai voltar para ouvir toda a nossa conversa depois, para quem vai compartilhar, que compartilhem quem gostou. E que voltem, porque amanhã, nesse mesmo horário, a gente vai estar conversando com o George Silva, lá de Arco Preto, você conhece, né?
Maravilhoso, maravilhoso.
Maravilhoso, escritor, arte educador. Aí, segunda tem uma pausinha. Na terça, a gente retoma as conversas com o nosso querido Flávio Rocha, né? Nosso grande
Opa!
ator, grande artista Flávio Rocha, que também generosamente, como você e como os outros, vai conversar conosco terça-feira. Mas aí eu vou divulgar a programação no Instagram. Eu vou deixar esse minutinho final, eu tenho uns 2 ou 3 minutos no máximo aí para agradecer ao pessoal, deixar beijo. E eu te agradeço, Toi, pela tua generosidade. Tu sabe que eu te amo eternamente. Grato.
Também te amo muito. E é muito bom estar entre amigos. Esse é o sentimento, principalmente na distância e falando sobre coisas que são necessárias. Eu me sinto muito feliz em estar aqui contigo e com essa galera tão bonita, aprendendo durante essa semana inteira com essas pessoas. Ansioso para que na próxima semana também possamos aprender com os outros amigos que estarão conversando aqui. É muito bacana, eu me sinto realmente muito feliz, lisonjeado, como eu disse, porque é uma responsabilidade muito grande estar entre esses nomes que são para mim referência, e isso é algo que me deixa muito gratificado. E estar contigo, que é uma pessoa que eu amo, que mora no meu coração, que é um amigo. Para além da amizade, é um irmão, e revendo todas essas pessoas lindas. Muito, muito grato mesmo.
Bestões.
E desejando que a gente possa passar logo por isso, mas principalmente não nos calaremos e os fascistas não passarão.
Não passarão. Beijo.
Beijo.